Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, considerem-se cumprimentados nesse momento. Nós estamos estudando, meditando sobre a primeira carta de Pedro, e eu convido aos irmãos que abramos as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 11 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, os versículos de 11 a 25. É um trecho um pouco longo, mas eu sempre gosto de ler o trecho antes, a não ser que ele seja demasiadamente longo, porque a gente assim vai ficando inserido no contexto de tudo aquilo que a gente vai falar. Então, é a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos de 11 a 25. A palavra de Deus nos diz o seguinte neste trecho: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a verdade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos como com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Porque isto é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos nos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, nós estamos na sua presença. Senhor, nós lemos mais uma porção da tua palavra. Muito obrigado porque ainda temos essa oportunidade de meditar, de falar abertamente sobre ela. Cuide, Senhor, de tudo aquilo que será dito e que haja corações receptivos, Senhor, e que possamos realmente aprender um pouco mais da tua palavra neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos continuando então as nossas meditações sobre a primeira epístola de Pedro. E nós já falamos de 5 aspectos dessa primeira epístola de Pedro. Nós falamos do chamado de Pedro, nós falamos de uma vida de esperança dirigida àqueles judeus que haviam sido expulsos de Jerusalém, nós falamos da exortação de Pedro a eles, a que eles levassem uma vida de santidade, de reverência a Deus. Nós falamos também quando Pedro disse sobre o crescimento espiritual deles, daquelas pessoas que tinham sido expulsas de Jerusalém, e também isso vale para nós. Então nós falamos do chamado de Pedro, da esperança, da santidade, da reverência, do crescimento espiritual. No texto de hoje, de 11 a 25, Pedro nos fala de outra coisa, nos fala de submissão. Submissão. Ele nos fala de submissão em vários aspectos. Submissão na igreja, submissão na família, submissão no trabalho, submissão ao governo. Ele fala de tudo isso nesse trecho, na palavra de 11 a 25. Deus criou tudo isso. Criou a igreja, criou o trabalho, criou a família, criou tudo isso. Então, Deus tem autoridade, pode nos orientar como estas coisas devem ser administradas. Ele tem todo esse poder. A submissão, irmãos, é uma prova de obediência a Deus, uma prova de obediência. Ele nos salvou através de Jesus Cristo e Ele quer que nós sejamos obedientes em todas as áreas desta vida, quer na igreja, quer no trabalho, quer na família, quer no governo. Ele quer que sejamos obedientes. Ele nos salvou para isso. Nós já vimos em outra oportunidade que sem obediência não existe santificação. Nós precisamos obedecer a Deus para que haja santificação e nós possamos nos aproximar cada vez dele, da sua imagem e semelhança. Esses versículos 11 e 12, né, os primeiros versículos desse trecho, ele nos fala do comportamento. Todo esse texto, ele nos fala, esse trecho, ele nos fala do comportamento do cristão, né, em todos os aspectos. Os versículos 11, o versículo 11, ele começa com a palavra amados. Amados. Se ele começa com a palavra amados, porque nós somos amados por Deus. É verdade ou não é? Somos ou não somos? Somos amados por Deus. Somos amados porque fomos tirados das trevas, estávamos mortos os nossos delitos e pecados. Ele nos tirou das trevas e Ele nos amou incondicionalmente. Muito antes, né, de nós o amarmos, Ele nos amou antes da fundação do mundo, a gente sabe disso. Ele nos amou antes até mesmo de que nós existíssemos. Então, o amar é da essência de Deus. Deus não tem amor. Ele é amor, é diferente. Ele é amor, é da essência de Deus o amor, Ele é amor. Os irmãos não precisam abrir, mas 1 João 4,7 nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, é dele que procede o amor. Ele é a essência do amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é da essência de Deus. 1 João 4,19 também nos diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, antes de tudo. E esta forma de tratamento do apóstolo Pedro ao amor tem origem, obviamente, no verbo amar. No verbo amar. Que foi dado aonde? Lá no resumo da lei. Quando Jesus também respondeu ao fariseu. Teve um fariseu que experimentou Jesus e perguntou a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Que está lá, eu peço para os irmãos abrirem Mateus 22, de 37 a 40. Quando o fariseu quis testar Jesus, falando: mestre, qual é o maior mandamento, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante? Mateus 22, de 37 a 40, nos diz o seguinte. Podemos ler a partir do 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Então, aí é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus respondeu, é o primeiro mandamento da lei. E Jesus responde assim. E o texto continua: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós já falamos aqui o que são peregrinos e o que são forasteiros, né? Peregrinos, pessoas que estão num lugar que não é a sua pátria. Forasteiros, quase a mesma coisa, pessoas que não têm uma pátria como nós. A nossa pátria celestial está no céu, nós estamos aqui de passagem. Então, peregrinos, forasteiros são como se fossem retirantes, sem pátria, e estão num lugar estranho, mas têm que obedecer àquela lei dos países que eles estão. Mas a pátria está no céu, existe uma lei maior a ser seguida, a ser seguida. O comportamento de um forasteiro, um comportamento daquele que não está na sua pátria, deve ser de acordo com as leis daquele país que ele está vivendo. Não resta dúvida sobre isso. E os forasteiros, peregrinos, nós sabemos que a nossa pátria está no céu. Está no céu. Filipenses 3:20 nos diz isso. Nós somos aqui forasteiros nesse mundo e nós vamos voltar à nossa pátria celestial. Irmãos, uma coisa interessante, o céu não é uma ficção. O céu existe. Aqueles que não acreditam que o céu existe, né, os não cristãos ou os ateus mesmo, eles não acreditam no céu. Para eles, acreditar na existência do céu é como se fosse uma fuga para ajudar a resolver aqueles problemas que a gente tem aqui durante o tempo que a gente vai passar aqui nessa terra. Mas não é assim. Eles argumentam que é um mecanismo, né, de submeter-se, então, a uma possível ilusão para conseguir ultrapassar os problemas na nossa vida terrena. Mas o céu não é uma ficção. Acreditar no céu não significa ignorar este mundo. Significa esperar por um mundo melhor e eterno. Estará lá, estará no céu. Outro dia eu levantei de manhã e estava fazendo um cafezinho, né? E quando aquele cafezinho invadiu, aquele cheiro de café invadiu a cozinha, invadiu a sala, as coisas vêm na cabeça da gente. Pensei, será que no céu eu vou ter um cafezinho assim? Mas eu vou ter coisa muito melhor que isso. Não é só o cafezinho, né? Não é só o cafezinho. Eu tenho um irmão nessa igreja que já está com o Senhor e está hoje absorvendo das delícias do céu, e ele gostava muito e conversou muitas vezes comigo. Eu disse, como será o céu? Como será o céu? E ele gostava de... Hoje ele não precisa mais perguntar, porque ele está usufruindo, hoje ele está tendo a realidade do que significa estar no céu, né? Mas o que é o céu? É um lugar em que João nos diz lá em Apocalipse 21:4. Um dia Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. Acabou. Acabou tudo isso. Então, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dificuldade, não haverá mais choro, não haverá mais morte. É a nossa futura pátria, é a nossa pátria. Não interessa se tem cheiro de café, cheiro de canjica, eu não sei, mas vai ser muito melhor, porque não vai ter nada disso que é muito melhor do que as coisas que a gente tem aqui na terra. O texto continua: exortando-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Isso é. Absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, a vida cristã é uma guerra. Há uma crise, há uma crise constante entre espírito e carne. Eles são opostos entre si. E a nossa natureza pecaminosa, ela gosta do pecado, ela gosta. E espírito e carne, elas estão em contínuo combate, durante toda a nossa vida por aqui. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós poderemos achar que algumas coisas que a mídia falada, escrita, nos apresenta, de uma maneira às vezes tão romântica que nós até podemos realmente duvidar. Poxa vida, mas aquilo é tão legal. Não é legal. Não é legal. Se nós acharmos legal, vai ter alguém que vai vibrar, que é o nosso inimigo, porque nós estamos achando legal uma coisa que não é de Deus. Cuidado. Cuidado, porque a coisa como é apresentada, as coisas erradas como são apresentadas, como maravilhosas, elas não são assim. Não são assim. Nós precisamos entender que por trás de tudo isso existe um verdadeiro poderio econômico que interessa que aquilo seja divulgado. Entendeu? É o poder econômico, a economia está por trás de tudo isso. E eles não estão lá muito preocupados, não. Se isso é de Deus, se é de quem, o que interessa é o poder econômico que traz tudo isso. Nós somos nascidos de Deus e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos até pecar, mas ele não tem mais o domínio sobre nós. E Pedro exorta então aqueles forasteiros e a nós também a nos abstermos das paixões carnais. E o que são as paixões carnais? São impulsos, né? São impulsos para nos satisfazer a nossa vida naqueles momentos que nós estamos aqui. Nós temos fome, é um impulso carnal, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos dormir, nós precisamos comer, mas não ser glutões, né? Aí muda de figura. Nós temos impulsos sexuais que devem ser satisfeitos no momento certo com a pessoa certa. Não é assim, não, impulsos sexuais. Tudo tem o tempo certo, no momento certo, com a pessoa certa. São impulsos, são paixões carnais, são impulsos que nós temos. Enfim, Pedro nos exorta a que nós nos abstenhamos desses desejos pecaminosos. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós vamos voltar para a nossa pátria celestial. É como o Tiago diz, né? O desejo maligno é concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. O texto continua no versículo 12, né? Depois de nos libertarmos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, como? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Queridos, o mundo está de olho em nós, os crentes, os salvos. Qual tem sido a nossa regra de conduta neste mundo, o nosso testemunho? A nossa santificação que nós temos, conseguindo jogar tudo aquilo que não presta fora, e nós falamos recentemente no capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, jogando tudo isso fora. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida digna na sociedade. Uma vida digna. Deus chama o seu povo, que nós já vimos, raça eleita, povo de propriedade sua, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós sejamos testemunhas dele, testemunhas do seu amor, quando estamos aqui nessa pátria, que não é a nossa verdadeira. Nós não podemos dar testemunhos falsos. Se nós presenciarmos alguma coisa e formos chamados para sermos testemunhas na justiça, nós temos que falar a verdade, nós temos que mostrar o nosso comportamento. E eu me lembro, ainda outro dia, eu vi lá nos Estados Unidos, não sei se é uma coisa simbólica ou não, uma pessoa dando depoimento, e antes ele jurou sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, ele colocou a mão lá, eu não sei se é simbólico ou não, mas lá se coloca a mão, dizendo, olha, você vai falar a verdade. Nós temos que dar o nosso testemunho verdadeiro. E Pedro diz que nós devemos, então, ter uma vida exemplar como crentes. Como crentes. O que é ter uma vida exemplar? Não precisa de muita coisa. É não fazer barulho depois das 22 horas, se você mora num prédio, né? É uma vida exemplar, você pode dar um testemunho. É ajudar o seu vizinho a carregar alguma coisa. É não ficar irritado se ele colocar o carro na garagem de uma forma que você não vai conseguir colocar o seu. Né? Isso acontece. Mas é até uma boa oportunidade para você chamá-lo, dar até um folheto, falar com ele, mostrar que você é diferente das pessoas normais. Se nós tivermos esses comportamentos, os não crentes irão perceber a nossa fé e irão dizer... Quando Deus me visitou, quando ele receber Deus, quando ele se converter, quando o Espírito Santo agir, ele vai dizer, agora eu estou percebendo que os crentes eram diferentes do que eu pensava. Eu fui assim. Meu Deus, aquele cara é crente. Hoje eu vejo como é diferente ser crente. Como é diferente. É assim que deveria ser o nosso procedimento, para evitar críticas e até com razão. O comportamento de muitos cristãos hoje não é o adequado. Não só dos cristãos, e por que não dizer de algumas igrejas também, né? De algumas igrejas também. E isso dá oportunidade para que o mundo cristão seja criticado muitas vezes. Seja criticado. A nossa conduta não deve ser pedra de tropeço para aqueles que não são cristãos. Jesus diz lá em Mateus 5,16... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, que a nossa luz possa brilhar diante dos homens. Para quê? Para que vejam, o texto diz, para que vejam as nossas boas obras. Para quê? Para glorificar o Pai que está no céu. É isso. Brilhe a nossa luz. Nós vivemos como numa vitrine, na mostra. A nossa conduta, as nossas obras, a nossa maneira de falar, elas são constantemente avaliadas. Os não crentes querem sempre ver se os crentes vivem realmente aquilo que professam. Isso é importante. E esse versículo 12, ele nos diz que as nossas boas obras ajudam a levar o perdido para Cristo e assim eles louvarão a Deus no dia da visitação e serão salvos. Aquilo que eu falei agora há pouco. No dia que eles se converterem, forem o Espírito Santo agir, eles vão falar, ah, eles eram assim. No dia da visitação. Esse termo, no dia da visitação, ele tem várias interpretações, os comentaristas falam várias coisas. Mas nesse contexto, é isso que ele quer dizer. No dia da visitação, quando alguém receber a Jesus Cristo e se inteirar realmente do que é a vida com Jesus, ele vai dizer, ah, mas era diferente daquilo que eu pensava. Dos versículos 13 aos versículos 17, Deus, através de Pedro, fala da autoridade. A autoridade instituída. Depois de exortar, né, esse comportamento cristão, Pedro agora fala sobre autoridade instituída. Ele fala para que os crentes devem honrar as pessoas que são apontadas para governá-las. No caso aqui, ele se referia ao Império Romano, mas tem ensinamentos para nós também. Então, os versículos 13 e 14 nos diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Pedro fala das autoridades em geral, né? Depois ele vai ser mais específico, reis, governadores, ele vem diminuindo aí a importância, vamos dizer assim, a hierarquia. Mas os cristãos daquela época, Pedro, eles teriam dado aos seus perseguidores muito mais motivos para acusá-los se eles não tivessem respeitado as autoridades. Eles nunca desrespeitaram as autoridades. Sujeitai-vos, né, significa submeter-se, colocar-se debaixo. Mas não deve ser uma sujeição total e absoluta, né? Não, eu vou, agora eu sou, me sujeito a tudo, tudo, tudo. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, à legislação, até o momento em que tenhamos que ir contra Deus, contra Jesus. Aí é diferente. Então, se eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar imposto. Eu vou fazer minha declaração, vou pagar um imposto, estou cumprindo a legislação. Se eu fui multado porque eu passei a 200 por hora, onde eu devia estar andando a 80, e vou receber uma multa, e vou receber pontos na carteira, eu estou infringindo a legislação, é justo. Mas lembre-se que Daniel foi jogado nas covas dos leões. Por quê? Porque eles queriam que ele fizesse alguma coisa que ia contrária à vontade de Deus. E ali ele foi salvo. Não tenho dúvida que se nós tomarmos alguma providência, deixarmos de tomar alguma providência, vamos dizer assim, porque Deus não quer aquilo, Deus vai nos proteger. E o Daniel na cova dos leões foi isso, né? Foi isso. A lealdade final deve ser a Jesus Cristo. Nós devemos nos sujeitar à legislação até o momento em que nós não estamos passando por cima da vontade de Deus. E o versículo 13, ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana, por quê? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Quer seja ao rei, quer seja ao soberano. O texto nos diz, né? Na metade do século I, os cristãos eram poucos, não era muito, né? E esses cristãos, eles eram sujeitos, eram objetos de grande perseguição, maledicência. Mentiras eram espalhadas sobre os cristãos. Nero era cruel, ele foi o responsável pela primeira perseguição quando Pedro foi martirizado. Nero queria destruir Roma, ele queria que a cidade tivesse o seu nome, ele colocou fogo em Roma, ele mandou os cristãos para o Coliseu, ele incendiou os cristãos fazendo tochas humanas para eliminar o Coliseu e iluminar Roma, ele levou os cristãos ali. Este título de rei era dado também ao imperador, e Pedro escreveu essa epístola nos últimos tempos de Nero, e ele jamais desrespeitou a Nero, mesmo diante de todas essas atrocidades. E nem incentivava a que fizesse isso. Nero subiu ao poder no ano 54, aos 17 anos ele cometeu suicídio 14 anos depois. E assim era. E o apóstolo Pedro diz aos leitores para submeterem-se ao rei, ao imperador, como autoridade suprema. Difícil, né? Por sua conduta, Nero não seria digno, no alto cargo de imperador que ele ocupava, de ser respeitado. Mas Pedro nunca desrespeitou nem os cristãos. Irmãos, o poder e a autoridade vêm de Deus, mas o cristão pode viver bem em qualquer regime de governo. O poder e a autoridade vêm de Deus, né? Mas a sociedade é que organiza o seu sistema de governo. E o versículo 14 nos diz, né, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor da glória que praticam o bem. A pergunta que eu deixo é a seguinte: será que os malfeitores são realmente punidos sempre. Dentro de um regime de governo existe o que? A economia. Existem outras coisas que o governo precisa se preocupar, com educação, com economia, com tudo isso, mas também deve ter essa preocupação. Será que os malfeitores são realmente sempre punidos? Ou será que aqueles que praticam o bem sempre são protegidos? Nem sempre, né? Mas faz parte. A vontade de Deus é que haja uma sociedade organizada, estruturada, né? Com toda essa estrutura política que a gente tem, primeiro-ministro, juízes, tudo isso, que governam pela graça de Deus. Não adianta, eles estão lá porque, no momento, Deus os colocou. Nós não sabemos os motivos disso. Nós estamos chegando em épocas de eleições, né? Nós oramos hoje aqui por eleições e temos orado tanto. E, irmãos, continuemos orando para que Deus toque os nossos corações, para que as pessoas que forem eleitas ajam com justiça e que nós votemos realmente naqueles que merecem ser votados. Eles estarão lá porque faz parte, a autoridade vem de Deus. Ele deve ter motivos para colocar essas pessoas que estão lá e elas devem ser respeitadas até aquele limite que eu falei agora há pouco. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam a justiça. Por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra, nos diz Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes. Por intermédio dele. Abram em Daniel 2, versículos 20 e 21. Vamos ver mais esse texto. Daniel 2, versículos 20 e 21. Daniel 2, versículos 20 e 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte em Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Deus remove reis, dá reis, dá governador, tira governador, dá político, tira político. É de Deus. Devemos, porém, nos sujeitar às autoridades, como já falei, até o momento em que nos obriguem a contrariar a lei maior instituída por Deus. O cristão, irmãos, é escravo. É escravo. Escravo de Deus. Servo de Deus. Escravo de uma forma diferente. Vem de doulos, né? Vem de escravo no bom sentido. Um escravo doméstico, vamos dizer assim. Escravo doméstico. Então, a nossa vida diária é necessária que nós vivamos de acordo com a lei do país. E hoje, muitos cristãos vivem em países como o nosso, né? Que vivem uma vida tranquila, mas também tem cristãos que vivem em países onde há uma dificuldade muito grande de levar o evangelho ou de levar uma vida como cristão. Jesus e seus apóstolos nunca desobedeceram ao governo, por razões pessoais. Se o fizeram, foi para seguir os padrões de Deus. Isso é importante. Por razões pessoais, eles nunca desobedeceram. E se alguma vez fizeram, é porque estavam obedecendo a Deus e não aos homens. Existe uma carta de Plínio. Plínio foi governador da Bitínia, né? Plínio foi governador. Essa carta está, inclusive, se colocar lá na internet, carta do imperador da Bitínia, de Plínio, uma carta dirigida de Plínio ao imperador Trajano, né? Porque Plínio ele não conseguia entender a perseguição aos cristãos. E o imperador Trajano falou para ele: olha, é o seguinte, eu preciso de informações. Você colhe informações para me trazer qual é o comportamento dos cristãos. Isso foi no ano 112, na época que Pedro estava ali quase já sendo martirizado, né? No fundo, então, Plínio trouxe pessoas, talvez que nem soubessem o que eles iam fazer, para ficar junto com os cristãos, né? E ali eles ficaram. E Plínio depois escreveu para o imperador Trajano o que ele tinha aprendido, ouvido daqueles cristãos que estavam ali. Então, o que foi escrito por Plínio a Trajano? Olha, é um grupo que se reúne domingo de manhã. É um grupo que parte o pão, fazem a ceia, tomam vinho, fazem a ceia. É um grupo que canta hinos, é um grupo que ajuda os necessitados, que cuida dos doentes. Nada que contrariava ao governo, né? Era um bom testemunho. Isso foi dito a Trajano, né? O imperador Trajano. Eles não faziam nada que atrapalhasse, eles apenas praticavam a sua fé. Eles tinham um bom comportamento cristão. Eles tinham um bom comportamento. Mas vem o versículo 15. Por quê, né? O 14, o final do 14. Tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Por quê o 15? Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, a pergunta é: qual é a vontade de Deus neste caso? Qual é a vontade de Deus? É que o nosso comportamento, as nossas obras, façam emudecer, façam calar a boca daquele que é considerado meio louco, insensato, né? Aqueles que nos acusam das nossas atitudes. Nós devemos praticar o bem, né, como bons cidadãos. É isso que o texto diz, calar a boca dos insensatos que nos criticam. Às vezes tem motivos para criticar mesmo, né? Então devemos obedecer à lei, mesmo que perseguidos. E a prática do bem, o bom comportamento, deve servir para emudecer aqueles que se insurgem contra os cristãos. É esse o objetivo. E nos versículos 16 e 17, já Pedro fala do conceito de liberdade. Como livres que sois, não usando, todavia, aliás, o versículo 15, porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. O 16, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E o 17, quatro mandamentos: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, os cristãos, embora muitas vezes sofram opressões e perseguições, ele é livre, como eu falei, nós estamos livres do pecado. Nós somos escravos de Deus. Nós somos libertados do pecado. Tem inúmeros textos que falam isso. João 32, Romanos 8, 2 Coríntios 3,17. Inúmeros textos que falam que nós somos libertados de uma vida pecaminosa. A nossa perfeita liberdade hoje é servir a Deus, então. Servir a Deus. Quanto mais o cristão demonstra o desejo de servir a Deus, mais ele é considerado livre, né? Mas Pedro fala para não usar essa liberdade a pretexto da malícia. Ele fala aqui, a pretexto da malícia. Não use a liberdade para praticar o mal, né? Não use a liberdade para orgias, para praticar coisas indecentes. Não use a liberdade para participar de anarquias. Não use a liberdade para não respeitar nada. É usar a liberdade para servir a Deus, né? Para servir a Deus. Desrespeitar a lei é uma desrespeitar as leis é uma afronta a Deus, é um pecado. Devemos nos lembrar sempre que somos servos de Deus, escravos dele, escravos no bom sentido. Nós somos livres, né? Nós somos livres, né? Deus nos libertou de Satanás para sermos seus servos. E o versículo 17, Pedro nos dá quatro mandamentos: tratai a todos com honra, todos, todos. Quer dizer, o cristão deve tratar com respeito todas as pessoas, ok? quer sejam crentes, quer não sejam crentes, quer sejam políticos, quer não sejam políticos, né? Isto independe da posição na sociedade, tratar a todos com honra. Todo ser humano merece respeito, então. É, o texto nos diz isso. Depois ele diz: amai os irmãos, amai a igreja, amai a fraternidade, amai a comunhão do povo de Deus. Temei a Deus, em primeiro lugar, respeito a Deus e respeito ao rei, depois respeito às autoridades. O texto é isso que diz. E vem o versículo 18: servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Também aos perversos. Irmãos, a situação dos escravos no Império Romano era um pouco diferente daquilo que a gente conhece como escravidão, que foi no Brasil ou em outro lugar do mundo. Ali, escravo vem de escravo mais ou menos doméstico, que vem de doulos, vem a palavra grega que designa como escravo como o morador da casa, mais ou menos um escravo doméstico. Então, esses escravos, eles moravam na casa dos patrões, eles dormiam na casa dos patrões, parece que tinha um andar de cima onde tinha aposentos para esses escravos, né? Existiam 12 milhões de escravos no Império Romano, era um quinto da população, e isso era importante para a economia. Eram escravos que muitas vezes vinham cativos, né, das guerras que o Império Romano tinha, ganhava e trazia pessoas como escravo. Então tinham famílias escravas, tinha mulher, o marido, as crianças. As crianças tinham entre esses escravos que vinham, tinham professores. As crianças eram ensinadas, muitas senhoras trabalhavam com as suas patroas como escravas, mas eram um pouco da escravidão diferente, né? Era uma coisa, muitos escravos viviam melhor no regime de escravidão do que algumas pessoas que não eram escravos e não tinham, às vezes, nada, quase nem para comer. Eles ganhavam, eles faziam a sua poupança, vamos dizer assim, e podiam comprar até com esse dinheiro a sua liberdade, porque era assim que funcionava, mas às vezes compravam a sua liberdade e continuavam trabalhando com os mesmos patrões. Era assim o sistema de escravidão. Era uma situação diferente. E eram considerados escravos domésticos, mais ou menos. E Pedro fala para que se submetessem, respeitassem aos bons incordatos, aos patrões bons incordatos, mas com certeza tinha também patrão que não era tão bom, tão cordato, né? Mas mesmo assim, era para respeitar todos os seus patrões, é o que Pedro fala, não só aos bons incordatos, mas todos eles. A pergunta que cabe hoje: como é o seu relacionamento no ambiente de trabalho, né? com o seu chefe, com o seu gerente, com o seu diretor? Como viver nesta vida de hoje com submissão? Como é o seu comportamento no ambiente de trabalho? O versículo 19 nos diz: porque isto é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pedro diz que é louvável sofrer a dor injustamente. É fácil? Não é fácil. É grato a Deus suportar tristezas no seu ambiente de trabalho? Penso que sim. Deus se agrada daquele que está sofrendo injustamente no seu ambiente de trabalho, muitas vezes perseguidos por ser cristão. Isso é grato a Deus. E ele vai, no momento certo, tomar providência, e se você perder o emprego, ele vai conseguir outro para você. Se você está sendo injustiçado pela palavra de Deus, Deus no seu ambiente de trabalho. O versículo 20 nos diz: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, são igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Qual é a glória de ser esbofeteado? Talvez não literalmente, mas com o sofrimento, né? No sentido de ser maltratado. Cristo foi esbofeteado também, literalmente, foi esbofeteado moralmente, né, no seu sofrimento. Qual é a glória de ser demitido do seu emprego? Justamente, justamente. As empresas têm as suas estratégias administrativas, né, de acordo com a economia, de acordo com tudo isso. Então, além das estratégias administrativas, você pode ter perdido o emprego injustamente por ser cristão. Pode acontecer isso. Né? Parece que eu li alguma coisa, né? Não tenho certeza absoluta, mas parece que aí na nossa seleção brasileira estava proibido de falar de Deus. Né? Sempre houve a liberdade, né, de alguém pregar o evangelho, mas parece que dessa vez não se podia falar do evangelho. Né? Eu li assim, en passant, não posso afirmar que isso realmente seja verdade. Foi uma notícia muito suave. Assim, né? Mas qual é a glória, então, de você ser despedido injustamente por crer no evangelho? Isto é grato a Deus. Isto é grato a Deus. Ou também você pode ter perdido o emprego por chegar muito atrasado, né? Pode. Por ter baixa produtividade. Você pode ter sido demitido por usar o seu tempo fazendo atividades pessoais nela, não tem nada a ver com o seu emprego. Você pode ter sido demitido por estar com um excesso nas mídias, usando muito as mídias sociais durante o seu trabalho, prejudicando o seu trabalho profissional. Você pode também ter sido demitido por outras coisas, que não seja o problema de ser cristão. Nisto Deus não é glorificado. Se você não está agindo corretamente, Deus não é glorificado. E você pode ter sido demitido justamente, embora sendo cristão. Embora sendo cristão. Deus se agrada quando os seus servos sofrem porque fazem o bem sofrendo injustamente. Isto é por causa dele. Mas a partir dos versículos 21, vem a submissão total. E quem foi aquele que se submeteu totalmente? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi exemplo máximo de submissão. Submissão total. Versículo 21 nos diz, porquanto para isto, né, nós terminando o versículo 20, que fala de afligidos, suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por que Deus se agrada, então? Porque para isto é que fomos chamados. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. Nós somos chamados para seguir a Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e ande. Não é fácil. Tome a tua cruz e siga-me. Não é fácil seguir a Jesus. Cristo não tinha pecado. Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. Então, ser cristão é seguir os passos de Jesus. E para terminar aqui, dos versículos 22 ao 25, a palavra de Deus nos diz, falando de Jesus Cristo, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos nos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus não cometeu pecado, nenhum, ao contrário, ele levou os nossos pecados. Jesus não cometeu pecado, tanto é que o ladrão lá afirmou na cruz, mas este nenhum mal lhe fez, nenhum mal lhe fez. Nós sim, nós merecemos, mas este que está aí, nenhum mal lhe fez. Jesus suportou tudo com paciência. Ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa na cabeça dele, que segundo os comentaristas tinha espinhos de 5 centímetros, bateram um caniço na cabeça dele, que entrou e derramou o sangue que nos salvou do pecado. Ele foi desprezado, o mais rejeitado dos homens, Isaías 53 nos diz isso, mas ele não teve pecado. Ele sofreu na cruz sem murmurar. Ele podia ter invocado Deus e acabar com tudo aquilo, mas ele não quis fazer isso, ele não fez. Ao contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 23. Jesus não foi crucificado porque Judas traiu, nem porque Pedro negou, nem foi pregado na cruz porque foi sentenciado, mas ele morreu por mim, pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida espontaneamente, espontaneamente. Poderia não ter dado, mas ele deu. Nós estávamos mortos, o texto nos diz, como ovelhas desgarradas. Agora nos convertemos a Jesus Cristo, Supremo Pastor, que cuida das nossas almas. Cuida das nossas almas. Irmãos, só para concluir. Como viver nesse mundo, nesse tempo que nós estamos por aqui, fora da nossa pátria celestial? Como viver nesse mundo? Primeiro, abstendo-se das paixões carnais, pois estamos aqui de passagem, indo em direção à nossa verdadeira pátria celestial, o céu que existe. Como viver nesse mundo? Segundo, mantendo um comportamento exemplar no meio daqueles que não conhecem Jesus como Salvador, para que eles, vendo as nossas obras, parem de falar mal do Evangelho, de nós, dos crentes. Como viver neste mundo? Terceiro, sujeitando-se às autoridades constituídas, usando a nossa liberdade para servir a Deus e não para fazer o mal, mas nem participar de anarquias que desagradam a Deus. De novo, como viver nesse mundo? Abstendo-se das paixões carnais, mantendo um comportamento exemplar. Nós somos crentes e temos que ter um comportamento exemplar, somos testemunhas de Deus e vamos voltar para a nossa pátria celestial, e sujeitando-se às autoridades, até ao ponto que tenhamos que respeitar, em primeiro lugar, Jesus Cristo, Deus. Amém?
Amém.
Deus nos abençoe neste dia.